Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina. André Silva.
Boa tarde, são 2:03, sábado 23 de outubro de 2021. Faltando 1.007 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, está no ar a edição número 10 do Gaúcha 2024. A temporada 2021-2022 do Novo Basquete Brasil vai começar. A 14ª edição do torneio terá sua abertura logo mais, 4:10 da tarde, com o duelo entre os últimos finalistas da competição, São Paulo e Flamengo. A partida será no ginásio do Morumbi, na capital paulista. A competição será disputada por 17 equipes, sendo duas delas do Rio Grande do Sul. O União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, que foi destaque aqui no programa há algumas semanas, e o Caxias do Sul Basquete, do ala Pedro Mendonça, que conversa conosco a partir de agora para falar sobre as perspectivas da temporada. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, André. Prazer foi meu. Obrigado pelo convite.
Bom, o que dá para falar sobre esta nova temporada de NBB? Você que é um dos jogadores que permanece aí em Caxias do Sul, nesse projeto que é, né, mantido aí e que tem um trabalho todo especial do Rodrigo aí para que se mantenha a equipe, né? Que veio na liga, saiu, voltou de novo agora na última temporada. O que dá para falar sobre esta liga que está começando para vocês esta semana?
Bom, André, são jogadores novos, né? Totalmente diferente da temporada passada. Só quem ficou fui eu, o Ed e o Dida, né, que é da cidade. Mas eu acho que a expectativa é muito boa para essa temporada. Eu acho que a gente conseguiu montar um time bem, bem competitivo, que vai conseguir fazer jogo equilibrado, jogo disputado com qualquer time do NBB. Estamos bastante ansiosos, bem, bem contente aí com a volta agora, pelo menos de uma parte da torcida, poder comparecer no ginásio. Empolgação para começar logo esse trabalho. A gente já tem um pouquinho mais de um mês aí de pré-temporada, já treinamos bastante junto, já fizemos alguns amistosos, então acho que a gente não vê a hora de começar.
Pois é, você tocou num ponto interessante, porque na temporada passada foi naquele sistema da bolha, em função da pandemia, né? E a gente não tinha a presença do público, e a maioria das equipes, especialmente Caxias do Sul, jamais jogou em casa, né? E vocês vão jogar agora em casa. Qual é a diferença, né? De poder atuar em casa, de atuar na cidade, de não ter que viajar tanto tempo, né? Ficar fora de casa, né? Treinar, estar no seu ambiente. O que que isso pode, né, influenciar de maneira favorável, né, não só a Caxias, mas a todas as equipes, já que volta o sistema normal?
Bom, assim, eu acho que ano passado algumas equipes, principalmente a de São Paulo, tiveram uma vantagem, né, deles não precisarem tá nessa bolha, assim, né, e tá em hotel, eles estavam na casa deles. Então, esse ano eu acho que vai ser bem diferente. Eu joguei na temporada 2017-18 aqui, quando a gente jogou a última temporada lá no Vascão. A torcida era... Eu nunca tinha visto uma torcida tão que empurrava em qualquer momento, estando bem ou estando mal. A torcida só quer a entrega, assim, do jogador, entendeu? O resultado é uma consequência. E acabou que aquele ano foi resultados bem, bem positivos. Mas para nós vai ser muito bom. Para vir para Caxias é uma viagem longa, querendo ou não. Então, para os outros times vai ser difícil, o clima é diferente. O caldeirão que se faz aqui em Caxias, a torcida, não é uma coisa comum que você vê em todos os ginásios. Então, eu acho que para nós vai ser uma ajuda muito, muito grande, entendeu? Um negócio que pode empurrar a gente em momentos difíceis, né? Durante a partida. Ansiedade grande para voltar a torcida para o ginásio. Porque jogar sem torcida é outro jogo. A torcida faz parte do espetáculo, faz parte. Eles precisam estar ali, entende? É muito diferente jogar sem torcida.
Aliás, você citou a temporada um pouco mais lá atrás, que você jogou por Caxias. Caxias ficou entre os oito, né? Chegou até as quartas de final no playoff e teve naquele ano a maior média de público do NBB, né? Quer dizer, provando que o povo de Caxias do Sul gosta e, como você disse, é muito ligado na equipe, né? E isso, de repente, pode favorecer, né? E esse é o objetivo, Pedro, né? Porque toda temporada eu converso com o Rodrigo, vou conversando com ele durante a temporada, ele sempre diz, olha, chegando no playoff tá legal. Claro que depois de chegar no playoff, vira um outro campeonato, zera tudo. O ano passado, né, Caxias foi ao playoff também, mas acabou não avançando. O que vocês imaginam, até porque, você disse aí, vocês vêm de alguns amistosos, mas especialmente os paulistas, né, o campeonato terminou essa semana com São Paulo sendo campeão, os paulistas vêm, né, e onde se concentra a maior parte das equipes, eles vêm já de um campeonato muito disputado, né, com um ritmo de competição maior. O que que isso também, né, pesa, especialmente na largada, né, nos primeiros jogos, enfim, até que todo mundo, que vocês consigam chegar no ritmo que essas equipes já estão, além de serem equipes muito boas.
É, com certeza, eles têm uma vantagem, mais essa vantagem, assim, de ter um campeonato muito forte, né, um campeonato paulista, que deixam eles condicionados para a competição, né? Mas a gente procurou fazer nosso trabalho aqui, fizemos mais de um mês de pré-temporada, bem intensa, bem firme, todo treino a gente tentava elevar o nível sempre para parecer com uma situação real de jogo. Então o Rodrigo e o Jaú sempre exigindo muito da gente. Então, assim, eles têm essa vantagem de estar com um ritmo de jogo, né? A gente está só mais treinando do que jogando. Mas na hora que a bola sobe ali, a gente não pode ficar pensando muito nessas coisas. A gente tem que ir lá, tem que jogar, tentar sempre sair com resultado positivo pra gente. Porque isso daí não é uma desculpa, né? A gente não pode ficar se apoiando assim nessa muleta assim, deles terem um pouco mais de rodagem. Acho que todo mundo profissional aqui no time do Caxias, todo mundo se preparou. A expectativa é bem grande para essa temporada. Lógico, né? A gente sempre quer ir mais longe, mas a gente tem uma filosofia de ir colocando pequenas metas, né? E depois a gente, para chegar no objetivo maior. Primeiro a gente quer começar bem o campeonato, a gente quer ganhar bastante confiança, ganhar os jogos que tem que ganhar, e depois a gente começa a pensar, vamos pro playoff, e aí playoff é como todo mundo fala, é um outro campeonato, tudo muda, é um momento de decisão, são momentos dos jogadores mais importantes de aparecer, então playoff tudo pode acontecer.
Uhum. Eu conversei, acho que umas três semanas, com o Gustavo De Conte, que é o novo técnico da seleção brasileira, né, e falei com ele sobre NBB, além de falar de seleção, evidentemente, e uma das coisas que ele apontou para mim que ele gostou, né, e está gostando, além do fortalecimento da liga nos últimos anos, é uma questão que eu acho que é fundamental realmente até para o esporte, como para que a modalidade vá se expandindo, né, o basquete que sempre foi tradicional e tem tradição no Brasil, que é descentralizar, né? A gente falou muito de que tem várias equipes paulistas, mas a Liga esse ano tem a chegada do time de Santa Cruz, que é mais um time aqui do Rio Grande do Sul, né? Já tem o time lá da Paraíba, Unifacisa, né? Tem o Pato do Paraná, Flamengo, que é Rio de Janeiro, evidentemente, que está concentrado, Brasília, né, que é lá da tua terra, né, o time do Cerrado, tem o basquete cearense que fez parceria com o Fortaleza, enfim, vai se expandindo. Quanto para vocês, né, enquanto atletas, isso também é importante, é legal de ver, né, o basquete se expandindo pelo país, né, e tendo aí 6, 7, 8 estados já disputando a liga, que é a principal competição do país, né, e quem sabe, futuramente, a gente tendo muito mais equipes ainda participando de outras regiões, né, de outros estados, porque eu acho que é um bem para a modalidade, um bem também para o futuro da seleção, porque não, né?
Com certeza, ainda mais agora, né, a seleção vai se reformular, então aparece bastante oportunidade para todo mundo. Eu acho que é excelente essa questão aí de descentralizar o basquete assim, de São Paulo, porque eu acho assim, que o Brasil ele tem tanta gente, sabe? Tipo, tem muito garoto, muito jovem que desiste por falta de oportunidade, de não ter onde começar. E eu acho assim, que quando você consegue colocar mais times dentro de outros estados, em outras regiões, isso é bom demais, porque o garoto começa a se espelhar, começa a querer procurar o esporte, não ir só atrás do futebol, porque tem muito garoto grande que para por não ter oportunidade, né? Então, eu acho excelente isso. Quanto mais time, melhor. É bom para todo mundo, bom para os mais jovens, bom para os mais velhos também. Sempre quando aparece um projeto novo, tenho certeza que todos os jogadores ficam felizes, porque é muito bom ver esse crescimento do basquete brasileiro, sabe? A valorização do atleta sendo visualizado ainda mais como uma profissão mesmo, de verdade, porque não são todos que conseguem viver 100% do basquete. Então, quanto mais time tiver, melhor.
E para você, como é que foi lá atrás? Você falou da questão do garoto, você é um cara jovem ainda, mas como é que foi, né, para o começo, né? Você é lá natural de Brasília, né? Como é que você se inspirou? Como é que você chegou no basquete, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
Bom, meu pai jogava basquete também. Meu pai jogou em Franca nos anos 90 e aí depois ele fez carreira na Europa, jogou na França. E aí eu sempre tive um espelho assim dentro de casa, no esporte, nada forçado, foi um negócio bem natural. E aí com 15 anos eu comecei já ter um destaque, já fui para algumas seleções de categoria de base brasileira, sub-15, 16, 17. E aí eu já saí de Brasília, fui para o interior de São Paulo, joguei em Franca também. E aí foi isso, fui galgando meu espaço, tive algumas lesões já em joelho que me impossibilitaram algumas temporadas, mas consegui superar tudo serviu como uma experiência, aprendizado, amadurecimento. Então, acho que é isso, comecei jovem, um espelho do meu pai, e tô aí até hoje, aí, galgando mais ainda meu espaço, tentando me firmar mais ainda no basquete, no cenário brasileiro. E é isso, sempre pronto para mais um desafio. Me preparei bastante para essa temporada, então tô ansioso aí.
Tu me perdoa, Pedro, o cara vai ficando velho, o cara vai esquecendo de algumas coisas. Se o teu pai jogou na década de 90 em Franca, obviamente eu vi o teu pai jogar. Me dá o nome do teu pai, por favor.
O nome do meu pai é Jean-François. Ele jogava de armador.
Isso, não, porque como eu via década de 90 já estava, vou te dizer o seguinte, já estava começando a trabalhar, comecei lá em 93, então, obviamente, com certeza vi teu pai atuar pela equipe de Franca também, Franca que veio muito aqui ao Rio Grande do Sul, decidir títulos com o antigo time do Corinthians lá de Santa Cruz do Sul, que está voltando agora. Cara, você falou de seleção brasileira de renovação, tá de olho, né? Porque o Gustavinho está começando um trabalho zerado agora. Nessa entrevista que eu fiz com ele, ele disse que vai. Ele andou olhando aí as finais da Liga de Desenvolvimento. Ele disse para mim que vai priorizar olhar bastante, né? Até porque vai estar aqui no Brasil. É diferente, especialmente do último técnico da seleção que não residia no país e que acompanhava bem a distância. Ele disse que ele vai, à medida do possível, sim, priorizar jogadores que estão no Brasil. Como é que é? Você recebe isso, né? Até em função disso, de ser um cara que tem idade, né? De uma renovação, de um projeto novo que está começando, né, porque a Olimpíada é só daqui a 3 anos.
Pô, é uma motivação a mais, né? Eu sei que é um sonho, é um objetivo que eu visualizo, mas sempre com o pé no chão. Se isso acontecer hoje ou acontecer daqui a algum tempo, eu vou estar preparado, porque estou me preparando bastante, estou me cuidando, e isso é uma motivação a mais para todo mundo, né? Quando muda o técnico, muda ciclo olímpico, então eu acho que todo mundo tá todo mundo sendo olhado, então basta seu trabalho, você desenvolver ele, se preparar, para se quando a oportunidade aparecer, você não ser pego de surpresa.
E tem ficado de olho na NBA, que começou também essa semana, porque tem jogo aí que vai de madrugada, e às vezes complica por causa do horário de treinamento, enfim, como é que faz para dar uma espiada nos caras lá também?
Pô, a gente assiste o primeiro jogo da rodada dupla, né? O jogo das 8 horas da noite, e depois vê uns highlights aí no dia seguinte, mas sempre acompanhando, né, os mais feras aí, Golden State, Lakers. Bem, bem legal de assistir.
Beleza. Pedro Mendonça, queria te agradecer pelo bate-papo conosco, desejar sorte para vocês aí na caminhada que já está começando aí nesta semana, né? Tem o jogo contra o Minas e depois segue aí a Liga, né? O NBB, para que vocês consigam, né, grandes resultados, né? E consigam levar, né, o nome da cidade de Caxias do Sul, basquete do Rio Grande do Sul, adiante aí, e que seja uma grande temporada para todos vocês aí.
Obrigado, André. Obrigado mesmo aí pela conversa, pela oportunidade aí de trocar uma ideia e convidar aí todo mundo para assistir o jogo aí na quarta-feira. Beleza? Grande abraço aí.
Valeu, Pedro Mendonça. Então, lembrando, quarta-feira no ginásio do SESI em Caxias tem Caxias e Minas. União Corinthians estreia segunda-feira no ginásio Arno Frantz em Santa Cruz do Sul contra a mesma equipe lá de Minas Gerais. Rapidamente, Douglas de Molinero, para fechar o programa, vai falar de NBA.
Que está fechando, André, a segunda rodada desta nova temporada do melhor basquete do mundo. E o Pedro Mendonça só assiste a primeira rodada, não viu a rodada dupla de ontem à noite, quando os Lakers acabaram sendo derrotados para o Phoenix Suns. E nessa partida, Chris Paul chegou à marca de 20 mil pontos, acompanhados de 10 mil assistências. Primeiro jogador da história da NBA a atingir essa marca, André.
E com Douglas de Molinero, a gente encerra o Gaúcha 2024. Lembrando, a seleção feminina de futebol perdeu para a Austrália 3-1 e Rebeca Andrade conquistou ouro e prata esta madrugada no Mundial de Ginástica Artística. Produção dele, Douglas de Molinero, equipe técnica Wilson Vieira, Moa Vessia, Paulo Fraga e Rudney August. E lembre-se, vacine-se, use máscara, álcool gel, cumpra todos os protocolos de segurança sanitária, previna-se, porque o negacionismo e as notícias falsas podem matar. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina.